Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado, meu povo. Um abraço para você que está ligado com a gente nessa quarta-feira, meio da semana. Seja muito bem-vindo. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. E nesse horário de almoço, né? Muita gente almoçando, ouvindo a gente. Agora é período de férias, ninguém leva menino na escola, nem nada, né? Mais paradão um pouco. Muita gente na fazenda, mas está com o rádio ligado, ouvindo a gente. Hoje eu vou conversar com Pedro Maia. O Pedro Maia é engenheiro agrônomo, um baita de um comunicador. Tem canal no YouTube, canal gigante, com muitos seguidores. Tem agência de publicidade, tem podcast, tem cursos na internet ensinando as pessoas a fazerem horta. Enfim, vai ser aquela prosa boa, ajeitada, do jeitinho que a gente gosta.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira tem informações de muita relevância aqui no Minuto Trato Agro.
Ouça agora dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
A produtividade das lavouras goianas sempre foi um diferencial no cenário brasileiro. Estudos recentes apontam que remineralizadores de solo, como o FMX, o fino de micaxisto, estão ajudando a manter esse padrão, especialmente em culturas como soja, milho e café. O FMX libera nutrientes como potássio e magnésio de forma gradual, promovendo um solo mais equilibrado e resistente. Pesquisadores destacam que, além do aumento na qualidade dos grãos, o uso contínuo de produtos como o FMX pode contribuir para a sustentabilidade do solo no médio e longo prazo. Uma tendência para ficar de olho neste ano de 2025.
Você ouviu dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
Produtor rural, solo saudável e lucro real é Contrato Agro.
No coração do Brasil, terra fértil a cultivar, Trato vem para mostrar um novo jeito de plantar. Solo rico a prosperar, vida nova vai brotar, com o FMX, superprodução que vai reinar. Trato Agro é solução, é regeneração, agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Trato Agro é solução, é regeneração, agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Agricultura sustentável, lucro real e solo saudável.
Toda quarta-feira também nós temos o doutor Henrique Medeiros falando sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre o contrato de parceria rural. Mas quais são os tipos de contrato de parceria rural existentes e quais as suas características? Existem, na verdade, hoje 5 diferentes tipos de parceria rural: a parceria agrícola, a parceria pecuária, a parceria agroindustrial, a parceria extrativa e a parceria mista. Na parceria agrícola, o outorgante, que é o proprietário do imóvel, cede o seu imóvel rural para que o outorgado exerça atividades de produção vegetal, como produção, por exemplo, de milho, arroz, soja, sorgo, entre outras culturas. A parceria pecuária, por sua vez, ocorre quando o outorgante cede animais, bois, porcos, cabras, por exemplo, para cria, recria, invernagem ou engorda. Já a parceria agroindustrial ocorre quando o outorgante cede o imóvel rural, máquinas e implementos agrícolas para o desenvolvimento de atividade que consistem na transformação de um produto agrícola, como produção de couro, de óleos vegetais, dentre outras atividades. A parceria extrativa ocorre quando o outorgante cede o imóvel ou animais para a extração do produto agrícola, seja esse produto animal ou florestal. E por fim, a parceria mista acontece quando mais de uma das modalidades citadas anteriormente se misturam em um mesmo contrato. Nota-se que, apesar de todos serem nominados como contratos de parceria rural, há uma grande diferença no objeto de cada uma dessas parcerias. Portanto, senhores e senhoras agropecuaristas, ao celebrarem um contrato de parceria rural, é importante que esse acordo seja firmado com a orientação e assessoria de um advogado que consiga propiciar às partes um contrato com cláusulas sólidas e justas a fim de evitar demandas judiciais futuras desnecessariamente. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, abraço para você, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo comercial.
Divino Ronaldo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no programa e no meu podcast é ouvir histórias. Contar histórias, mas melhor do que contar é ouvir. É ouvir aquilo que as pessoas têm de melhor a oferecer. Como é que elas chegaram onde chegaram, as dificuldades, as facilidades, porque às vezes olhando de fora tudo parece tão simples, né? Mas a gente não enxerga o trecho que foi percorrido para se obter determinado sucesso. O meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo. Tem 35 anos de idade, eu devo conhecer ele há uns 30, eu imagino. Ele é casado, reside na cidade de Goiânia. Já foi sócio fundador de uma empresa de software de gestão de fazendas. Possui muita experiência em gestão de pecuária e também gestão financeira. Não é à toa que ele está multimilionário. É fundador da agência Dibotina, juntamente com o Gerardo. É estrategista digital, é empresário hipermídia, além de ser o criador do maior canal no YouTube do agronegócio, que é o Estrada de Chão, e também do podcast Agro 2. Desenvolveu o método Terra Rica de Produção de Hortaliças, que conta com nada mais, nada menos do que mais de 4 mil alunos espalhados pelo mundo. E eu vou conversar, palmas para Pedro Maia. Como é que você está?
Eu estou bom demais, velho. Obrigado, Divinão, de poder desse programa maravilhoso aqui, bater um papo aí, falar do que a gente mais gosta e é apaixonado, né, Divinão? Que é produzir, né?
Pedão, quando eu não tenho nada para fazer, eu chego minha mulher e falo assim, vamos falar mal da vida dos outros? Porque o trem mais bom do mundo é conversar e falar, né? E ouvir, prusear.
É bom demais, velho.
Pedro, conta uma coisa para mim. Eu falei que te conheço há mais de 30 anos, mas é mentira minha, não tem isso tudo, não. Tem uns dias que eu te sigo, né? Eu gosto muito do seu trabalho, sou um fã incondicional do trabalho que você faz. Meu sonho é, o dia que eu crescer, eu quero ficar grande igual você, né? Espero que isso aconteça. Mas, cara, você faz um trabalho fenomenal em prol do agronegócio. Parabéns, viu?
Pô, Divinão, obrigado, cara. E eu faço com o maior amor e carinho, né? Muita dedicação. tem essa trajetória do online aí desde 2019, ano da pandemia, que inclusive na época quando começou tudo eu estava morando aí em Rio Verde, né? Tava trabalhando.
Ah, é?
É, trabalhei aí na famosa Tec Agro, né? Que depois foi vendida para o Grupo Nutri, virou Nutri, peguei toda essa fase do M&A aí, dessa transição, estava aí firme e forte, trabalhando aí na região aí de Rio Verde, Santa Helena, com a turma lá do Domingão, lá em Santa Helena. Rodei bastante, bati muita carroceria aí, né, Divino? E obrigado aí, cara, pelo seu elogio aí, né? Fico feliz, cara, de uma pessoa do seu porte aí reconhecer meu trabalho. Para mim, com certeza, isso aí é muito importante. Eu fico feliz, né, em agregar na vida do pessoal aí, levando conhecimento, informação e difundindo o nosso agronegócio, né? Porque se o campo não planta, a cidade não janta, né?
Cara, eu acho que o bacana do que a gente faz é o seguinte: a gente não tem noção de onde a gente chega, não tem noção das pessoas com quem a gente conversa, que a gente atinge. E o mais importante, Pedro, eu acho que a gente não tem noção, cara, o quanto a gente toca no coração das pessoas. Isso é que é o bacana, é o legal do que a gente faz, cara, essa comunicação do agronegócio.
Concordo plenamente, né? E eu acho que o agro ainda precisa mais, de mais gente comunicando, né? Mostrar mais.
Ixi.
Cada dia a gente precisa mais mostrar o que o produtor rural passa, né? A resiliência que ele tem. Porque produzir nesse Brasilzão não é fácil, não, né? Tem muitas variáveis controláveis e incontroláveis. E o produtor com certeza é o nosso herói.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou te dar três opções de resposta. O que dá mais dinheiro?
Ah.
Ser engenheiro agrônomo, ser comunicador ou depende?
Depende, lógico.
Esse é agrônomo mesmo.
Depende, sempre depende, né? São muitas coisas, né, cara? Mas eu acho que o que traz mais dinheiro, que na verdade, assim, dinheiro, ela é consequência daquela atividade que você faz que te dá prazer, sabe? Não adianta nada você chegar domingo à noite e dar aquela depressão pré-segunda-feira de lembrar que você vai para um trabalho que você não gosta, fazer uma coisa que você não quer. Então, a partir do momento, eu sei que é clichê falar isso, né, é poético e tudo mais, mas se não for para fazer aquele negócio com tesão, com vontade mesmo, eu não acredito que o resultado venha. Acho que o resultado, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, obviamente, porque o trabalho é trabalho, mas quando você faz com prazer é melhor, é mais gostoso.
É verdade, cara, é verdade, concordo com você plenamente. Me fala uma coisa, o que o engenheiro agrônomo que trabalhava na Tec Agro está fazendo na área da comunicação? O que te levou a isso?
Excelente pergunta, Divino, e é uma história que eu já contei algumas vezes, e eu acho, sempre gosto de contar essa história, porque eu relembro, revivo os momentos, né? Então, antes de trabalhar na Tec Agro, né, eu tive uma trajetória aí, junto com a startup de tecnologia, na parte de gestão de pecuária, que é aquele chipzinho que vai na orelha do gado, né, que está linkado com o sistema, cultura de FAD e tal, e aí eu trabalhava nessa empresa, e ajudei a fundar essa empresa, ajudei a fundar, a desenvolver todo o sistema. Aí fiquei lá nessa empresa por 3 anos, depois eu acabei saindo da empresa, rompi com a sociedade. E aí quando eu saí, eu tive que assinar um termo de não compete com essa empresa. O que é isso? É um termo que a gente assina declarando que a gente não vai concorrer com a empresa no mesmo segmento por um determinado período de tempo, certo? E aí eu tive que fazer uma reviravolta na minha carreira, porque antes eu era especialista na parte de pecuária e o que eu sabia fazer era software, gestão, planejamento. Eu não poderia mais competir no mesmo segmento. Então, eu tive que dar um 360 na minha carreira. E eu pensei, então, agora é a minha oportunidade de aprender a trabalhar com as commodities, né? Soja, milho, sorgo. E eu queria demais aprender a parte prática, né? Tinha a teoria da faculdade, né? Da UFG, onde eu me formei como engenheiro agrônomo. Mas não tinha aquela prática, aquela vivência do campo, do dia a dia, de pegar uma lavoura, desde o planejamento, o plantio, a condução e a colheita e a venda, né? E aí, eu fui buscar oportunidade no mercado de trabalho e consegui uma vaga como AT, né? Que é AT, o famoso assistente técnico, né? E nada mais é do que um peão graduado que precisa de ter uma CNH, né? Que roda os campos, que faz a regulagem das máquinas, que faz os experimentos, faz os plantios lado a lado. Ele abre caminho para o time comercial vender os materiais para a próxima safra.
E isso foi. E o AT nem vai. O AT nem é o cara que vai de caminhonete, né?
Não, é o cara que vai de estradinha, né? Estradinha, escabeiro, de Uno, geralmente sem ar-condicionado. Né? Então aí, Divino, fui trabalhar como AT, né? Trabalhei como AT numa multinacional. E trabalhei nessa multinacional e aí era um contrato de safrista. E aí o que, que aconteceu? Como eu só tinha experiência da pecuária, não tinha muita experiência da agricultura, e eu fui fazer esse trabalho como AT, eu era AT de sementes, né? Cuidava da parte de tratamento de sementes de soja. E aí, cara, o primeiro trabalho meu como AT, caiu uma máquina para mim fazer a regulagem da máquina e fazer o tratamento das sementes on-farm, né? Então, o produtor comprou a semente e eu tinha que ir lá e tratar essa semente na fazenda para soltar o plantio. E eu tinha feito a aula de sementes há 5 anos atrás, na época, né? Então, e provavelmente deve ter faltado essa aula, que eu não lembrava, não sabia como é que regulava a máquina, como é que fazia esse tratamento da semente. E na época, Divino, a gente não tinha, assim, tanta conectividade, não tinha Starlink, não tinha nada. Você estava no meio do campo lá e tinha que se virar, meu amigo. Tinha que tratar a semente que o povo estava esperando lá para plantar a soja, né? E aí eu fui lá, destrinchei essa máquina inteirinha, fucei daqui e dali e consegui fazer o tratamento da semente. Mas aí o que, que eu fiz? Eu comecei a gravar para mim, como uma anotação mesmo, para que caso eu fosse cair numa situação semelhante, eu assisti os vídeos, aqui, lembrei, assim que faz, tal e tal. Só que aí, Divino, eu comecei a fazer umas gracinhas, né? Inscreve no canal aí, deixa seu like. Eu comecei a comentar os vídeos, a falar, a explicar as coisas. E aí, todas as rotinas que eu tinha no campo, eu ia regular uma plantadeira, eu ia preparar uma calda de pulverização, eu ia tratar uma semente. Eu filmava, comentava e falava pra galera inscrever no canal. E aí eu pensei, né, beleza, vou jogar esses vídeos na internet aqui para deixar salvo para mim como um backup. E aí tinha lá que botar o nome do canal, né? Aí eu pensei, nome do canal. Que é o negócio que eu mais, que eu mais viro na vida, que eu mais tenho na vida, porque eu vou pôr o nome desse canal. Falei, rapaz, é Estrada de Chão, porque eu não saio da Estrada de Chão, vai ser Estrada de Chão, porque é do campo esse canal. E foi. Criei o canal e fui subindo esses vídeos das minhas rotinas do campo, né, dos meus trabalhos sendo executados como AT. E aí o canal foi crescendo organicamente, né, assim, sem nenhuma pretensão. E aí eu fui tomando gosto, fui gostando de fazer esse negócio, fui recebendo feedback, recebendo mensagem das pessoas, perguntando as dúvidas. Eu adorava tirar as dúvidas, né, tinha que estudar. Aí alguém sugeria um tema de vídeo, eu estava lá no campo, eu lembrava, eu gravava um vídeo. E aí as coisas foram crescendo dessa maneira, Divino. E aí nós estamos aí hoje, né? Com mais de 200 mil inscritos no canal, com mais de 10 milhões de visualizações. E aí depois foi partindo para outras frentes comerciais que hoje se tornou a minha função, o meu trabalho principal, né?
Pedro, aguenta aí um pouquinho. Nós já vamos continuar essa prosa. Quero entender melhor isso aí. É só fazer um intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Pedro Maia é fera demais. Ele tem um baita de um canal no YouTube, tem podcast, é um comunicador de primeira linha e é engenheiro agrônomo também. Cara, conseguir crescer no YouTube organicamente é para poucos. É para poucos. Tem que ter muito conteúdo bom, cara. Tem que ter realmente qualidade. Quando eu falo qualidade, não é em termos de equipamento, nem nada, não. É conteúdo mesmo. É saber comunicar, saber falar, porque não é fácil. Parabéns, Pedro. Parabéns, cara.
Obrigado, meu irmão. Fico feliz. E assim, eu entendi. A dinâmica do YouTube é a seguinte. O YouTube, ele é uma ferramenta de pesquisa. Então, assim, ele é uma caixa de ferramentas. Você pode ver que a maioria dos vídeos no YouTube, eles começam com a palavra como. Então é, como regular a máquina, como fazer isso, como fazer aquilo. Então você tem que pensar com a cabeça de quem está buscando aquela informação, que aí você já coloca essa informação no nome do vídeo. Então eu botava lá, como tratar uma máquina de semente, porque é como eu pesquisaria para poder achar um conteúdo sobre esse assunto. E aí eu comecei a fazer os vídeos dessa maneira, né? Então isso, o algoritmo, ele te ranqueia mais, ele te entrega mais, e aí eu comecei a chegar mais organicamente, porque aí depois eu também fui estudando a parte do SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que são as hashtags, são as palavras estratégicas, a descrição do vídeo, toda a engenharia por trás do negócio, e aí o canal começou a crescer mais organicamente.
Bacana. E quando é que chegou o podcast?
Isso. Aí o podcast, olha só que curioso. Eu gravei um podcast, fui convidado para participar como entrevistado de um podcast chamado Investidor Sardinha, que é um conteúdo de mercado financeiro, onde a gente estava falando lá de mercado financeiro. O host do podcast é o Raul Senna, também tem um canal muito grande aí na internet, fala de investimento. E aí depois passou uns dias, o Raul me liga, né? Fala assim, Pedro, tem um cara que quer montar um podcast de agro. Só que ele não tem um apresentador, né? Ele tem um estúdio, ele tem estrutura, mas ele não tem um apresentador e ele quer investir no negócio. E aí eu vou te indicar lá, você conversa com ele, despretensiosamente. Que inclusive é um cara de Rio Verde, né? Que mora aqui em Goiânia, que chama Samuel. Aí esse Samuel me ligou, né? Ô, aqui é o Samuel, tá? O Raul Senna me passou o seu contato. Veio aqui pra gente conversar. Aí fui lá e aí a gente saí de lá com a sociedade, né? De uma outra empresa, que é o Agro 2, onde a gente montou esse canal de podcast. Então o Samuel entrou com a estrutura, eu entrei com a parte de apresentação. E hoje já estamos aí com mais de 300 episódios nesse podcast. E aí depois disso virou um portal de notícias, onde a gente tem jornalistas que ficam lá escrevendo notícias do agro o tempo todo, né? Aí tem a parte que a gente rentabiliza ele com patrocínios, com mídia programática do Google, né? Que são aquela rede de display de pesquisa do Google. E aí o negócio foi tomando forma, aí hoje é uma outra empresa que eu tenho, que é o Agro 2 Comunicação, né? Que veio em 2021.
Por que Agro 2?
Então, aí a ideia é porque, assim, no inglês, né, fica Agro 2. Então, seria tipo Agro to you, né, agro para você. Então, e aí pegou, ficou bacana o nome, né, ficou diferente, Agro 2, também todo mundo faz essa pergunta. E aí consolidou a marca.
Quem que é aquela menina que apresenta lá com você?
Quem apresenta comigo é a Janaína Honorato. Janaína Honorato, que foi também repórter da Globo, né, da TV Anguera, aqui em Goiânia, foi a moça do tempo. Ela trabalhou também na parte rural, né, da TV Anguera. Então ela tem bastante experiência com o campo, né, já fez, e ela também é técnica agrícola, e aí a gente trouxe ela, e ela é jornalista, e aí ela fica comigo como co-host no podcast e também escreve as notícias, né.
Que legal, cara. Aí você tem uma agência que chama Dibutina?
Isso. Aí o que aconteceu, né? Quando eu montei o canal foi andando e tudo mais. E aí eu precisava rentabilizar esse negócio, né? De alguma maneira, porque me passou a ser o meu tempo principal e ser o meu foco. E aí a gente criou o infoproduto, né? Que é o Método Terra Rica, que é um curso onde a gente ensina o pessoal a produzir hortaliças folhosas dentro das cidades. Então a gente ensina a pessoa a pegar um lote dentro da cidade, transformar isso numa horta profissional e ela ganhar dinheiro com essa atividade. Aí o negócio começou a ir bem, a gente começou a vender bastante esse curso, e aí começou a vir algumas outras pessoas, né? Falaram assim, ô Pedro, eu entendo muito de ovelhas e carneiros, eu queria transformar esse conhecimento que eu tenho num curso para vender na internet, porque isso dá escala, né? Então, fisicamente, digamos que se eu fizesse uma aula física aqui, eu conseguiria botar 100, 150 alunos para fazer um curso comigo. Mas na internet isso pode virar 4 mil, 5 mil, 10 mil alunos. Então, assim, a internet tem esse poder de escala. E aí eu falei, não, beleza, eu te ajudo. Aí você me dá uma porcentagem aqui da venda do curso, eu monto a estrutura para você, a gente vende. Aí fui pegando aí hoje a gente tem curso de horta, curso de ovinocultura, curso de irrigação, a gente já teve curso de corretagem de fazenda, curso de nutrição bovina. Enfim, tudo que é ligado ao campo, né, piscicultura. E aí a gente pega essas pessoas que têm interesse em transformar esse conhecimento num curso
envelopa isso, né, cria um produto e vende na internet. Então aí virou a agência de botina, que é hoje essa agência de infoprodutos que a gente administra.
Cara, quando eu fazia colégio agrícola, a aula que eu mais gostava era de olericultura. Por quê? Porque a gente ia para a horta e era proibido comer as coisas da horta, né? E, cara, esse dia eu estava entrevistando alguém falando de defensiva agrícola. O tanto que a gente era louco. A gente estava ali com uma bomba costal, né? Jogando ali os negócios no tomate, principalmente tomate. Naquele tempo, né? Tomate era... O pessoal falava que era veneno puro, era um negócio de doido. Cara, a hora que o professor virava as costas, a gente pegava aquele, limpava no macacão e comia o tomate, cara. Era o negócio mais louco do mundo. Andava com sal no bolso para comer tomate na horta. Então, eu tenho, assim, uma certa paixão. E você falando desse negócio aí da horta, no lote baldio, em 92, cara, eu vi um projeto em Nova York, onde a prefeitura de Nova York fez o seguinte, ali no East Village, na época era uma região muito, que depois se tornou extremamente valorizada, mas era abandonada na época, tinha muito lote baldio. A prefeitura incentivou as pessoas, a vizinhança, a plantar naqueles lotes, cara. E os caras começaram a fazer isso, e foi um projeto assim sensacional, você podia ir lá e plantar o seu canteiro, só o seu, aí o outro cara plantava o outro canteiro dele. E isso virou um negócio, cara, que transformou na época o East Village, porque os caras começaram a produzir comida de qualidade, comida boa, e tirou o matagal que estava ali. Então, eu não sei por que no Brasil essas coisas parece que não vingam muito, cara, deveria, né?
Demais, né, Divino? E a rentabilidade da atividade da horta, ela é muito grande, né? É que a gente já tem metrificado dentro da nossa metodologia e bem amadurecido já esse processo, que é possível você faturar R$1.000 de lucro, né? R$1.000 de lucro a cada 100 metros quadrados de horta. Então, você imagina, assim, o potencial é muito grande. E hoje nós temos muitas tecnologias, né, que viabilizam o uso de irrigação automatizada, o uso do mulch, que é aquele plástico branco no solo. Enfim, é um negócio muito rentável e que, de fato, é muito pouco explorado pela agricultura, assim, na área urbana, de maneira geral.
Qual que é o perfil do seu aluno nesse curso de horticultura?
Divino, a gente fez o curso para que, de modo que uma criança de 5 anos de idade, mesmo que não tenha nenhum contato, saiba apenas ler e escrever, ela consiga fazer a produção. Então a gente tem assim, perfis desde pessoas que jovens que estão querendo alguma oportunidade de trabalho, que ainda meio que não sabem o que é fazer. A gente tem, inclusive, produtores que já produzem em grande escala, né? Então, eu diria para você que de 18 a 70 anos, nós temos bem o perfil do nosso público. Então, a gente pega muita gente que é apaixonada no agro, que às vezes tem um sítio, que tem uma área que está parada, que às vezes isso vira um passivo na vida dela, né? Está dando despesa, e aí a gente desperta isso para a horta e a pessoa começa a produzir, a rentabilizar. E alguns casos aí viram até a renda principal da pessoa, né?
Cara, isso é muito importante, né? Quer dizer, é uma forma de ajudar as pessoas a rentabilizarem, né?
Divino
a ganhar dinheiro.
Ronaldo,
deixa eu fazer
a voz do
intervalo
campo.
Aqui,
você
Pedro, sonha
em ter um
rapidão.
Sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza, ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
O Pedro Maia, além de um baita de um comunicador, tem curso ensinando as pessoas a ganharem dinheiro com horta. É isso aí. Cara, eu conheci um senhor, um japonês, na AgriShow. Acho que deve ter o quê? Sei lá, uns 5, 6 anos, eu não me lembro. Esse cara, bicho, ele plantava na época, não sei hoje, 300 hectares de beterraba. Cara, eu nem sabia que alguém plantava 300 hectares de qualquer coisa de olerícola, cara. Beterraba, 300 hectares. Esse cara é gigante, cara. Se ele fosse um produtor de soja, não. Nossa. Mas como ele é um produtor de beterraba, ele é gigante, né, cara?
Nossa senhora. Rapaz, 300 hectares de beterraba é coisa, viu? Você deve exportar, deve mandar pro Brasil inteiro, com certeza.
Pedão, como é que você vê, cara, o futuro da comunicação? Porque o tempo inteiro a gente está falando de comunicação do agro, o agro não sabe comunicar, o agro tem que aprender a falar da porteira para fora, só sabe falar da porteira para dentro tal. E fica esse, eu acho até que um chororô, sabe? Aquele negócio assim meio fala, mas a gente não vê nenhuma ação concreta, não vê as entidades mesmo se movimentando, as empresas, às vezes ficam com ações pontuais, mas não aquela comunicação efetiva. Como é que você acha que isso vai se desenrolar, cara?
Cara, eu acho que nós estamos numa fase de transição, né? Porque as coisas estão acontecendo muito rápidas e nós temos essa geração nova que está chegando, que já é digital, que já nasceu digital. E o futuro da comunicação é isso aqui, ó, Divino, é vídeo, porque ser humano conecta com ser humano. E são fases, né? Agora a gente está muito na fase dos vídeos curtos, né? Que o pessoal gosta dos vídeos curtos. Depois a gente vai passar para a fase. Aí volta para a fase dos vídeos longos e fica nessa oscilação. Mas o que a gente precisa fazer é popularizar mesmo para as pessoas entenderem o que é uma rotina do campo, qual é a dificuldade que o produtor passa no campo, mostrando aquele dia a dia para as pessoas conectarem, sensibilizarem-se com a atividade. E, né, e respeitar o produtor, respeitar o agronegócio. Eu acho que o futuro é muito promissor e ele é muito bom porque ainda tem muito pouca gente que está produzindo conteúdo no agro, tem muito pouca gente que está se comunicando no agro. Né? Eu falo aqui, né, nessa parte dos infoprodutos mesmo, que são os cursos que a gente vende, ainda é um oceano azul, porque você pode ver, tem pouquíssimos cursos assim, online de pessoas realmente preparadas para produzir um curso sério, entregar um negócio sério, né? Tem muito aventureiro, como todo mercado tem, obviamente, mas tem muito pouco agrônomo, veterinário, zootecnista que está aqui na internet pondo a cara, produzindo conteúdo e levando informação que faz sentido, entendeu?
Qual que é a rede social que você está mais presente hoje?
Cara, a rede social que eu estou mais presente hoje é o YouTube, né? Que é onde tudo começou e é a rede que eu dou mais atenção. Também estou no Instagram, mas o Instagram é muito... ele não tem o efeito cauda longa que o YouTube tem. Então, assim, o Instagram é descartável. Então, você pode fazer uma postagem hoje, amanhã já foi, passou. O YouTube tem vídeo que eu postei faz 4 anos que até hoje está entregando, né? Então, eu gosto mais de trabalhar com o YouTube porque ele dá esse efeito cumulativo, como se fosse um juro composto, né? Então, assim, quanto mais você posta nele, mais ele te entrega e ele vai ficar entregando perpetuamente o seu conteúdo. Então eu gosto mais do YouTube.
Você tá no TikTok?
Tô no TikTok também. Estamos lá com 35 mil seguidores, né? O TikTok também mudou muito o perfil, né? Acho que no começo ele ficou muito queimado, porque era muita dancinha, né? Era muito conteúdo supérfluo demais. Mas depois, agora, ele tá bem mais parecido com o YouTube, viu?
Já tem alguns produtores rurais que começaram a fazer conteúdo e colocar nas redes sociais. Como é que você vê isso?
Eu acho maravilhoso, eu acho bom demais, porque é isso, né? Traz a rotina do dia a dia do campo, mostra os desafios, faz com que as pessoas entendam a dinâmica do trabalho do produtor rural. E tudo isso cria empatia, cria conexão e faz o agro chegar mais longe. Eu acho bom demais.
Você acha que algum dia, Pedro, a gente vai conseguir falar do agro igualzinho fala de futebol ou igual falava de carnaval?
Rapaz, eu acho que não, viu, Dimi, não. Eu acho que não vai chegar nesse nível, não, porque é um nicho, né? É um nicho, né? Como todo nicho, né? Ele é muito específico, né? Ele não dá uma boca de funil muito grande, muito ampla. Igual o futebol, por exemplo, né? Onde futebol, todo mundo sabe o que é futebol, né? Então, o agro, querendo ou não, tem aquela parcela da população ali que tem afinidade e que não tem, né? E aí, essa que não tem, a gente tem que tentar converter pela produção de conteúdo, né? Vender visão, né?
Qual que é o futuro do Pedro Maia?
Rapaz, o futuro do Pedro Maia é numa beira de rio, assando carne, pescando, curtindo com a família, aproveitando, né, assim, o trabalho é muito importante, mas eu valorizo muito os momentos em família, que eu gosto muito de estar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, né, os meus pais, meus irmãos, eu gosto bastante, né. Então, assim, eu trabalho para ter mais tempo com eles, sabe, Divino? Porque eu acho que a vida é muito curta, né? A gente tem que tentar aproveitar ela ao máximo, né? Mas, e profissionalmente, olha, vou manter aqui o que eu estou fazendo, que eu gosto mais de fazer, que é produzir conteúdo, estar na internet todos os dias, né? Vendendo meus cursos aí na internet, ensinando as pessoas aí a produzir as hortaliças, ensinando elas também outros conhecimentos, que a gente também vai abrir outros produtos aí na parte de marketing, na parte financeira. E é isso, né? Eu vejo o meu futuro como fazendo o que eu faço hoje de melhor, que é comunicando o agro na internet.
Ô Pedro, eu gosto de prosa assim, que quando a gente acha que está começando, já está acabando. Porque é tão bom, mas é tão bom que a gente não vê o tempo passar. E, cara, parabéns, viu? Eu te agradeço imensamente, cara. Obrigado. E volte mais vezes. Não some de mim, não. Gostei demais de você, viu?
Pô, igualmente, cara. Tamo junto aí, né? Já estamos aí unidos aí nas redes sociais aí, no WhatsApp, no Instagram. Pode contar comigo sempre. Se você vier aqui em Goiânia, você me avisa. Se eu tiver em Rio, eu vou te avisar. Nós vamos sentar aí, tomar um café, fazer uma prosa no X1.
Exatamente. Abração para você, Pedro. Feliz 2025.
Abraço, meu amigo. Tudo de bom.
Eu falo, que coisa boa, gente boa. Conversei com o Pedro Maia. Ele é engenheiro agrônomo, é comunicador do agronegócio, é uma pessoa que ama o que faz, ama as pessoas, ama a família e é de uma humildade, de uma simplicidade fora do comum. É de gente assim que o agro precisa. Final da Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.